Cidadão presente, solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca. Vereador Marlos.
Presente.
Vereador Matheus. Vereador Richard. Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Uma boa noite a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Discussão. Votação. Se favorável, permaneça como estão. Se contrário, se manifesta, está aprovado. Senhor secretário, quero que a presença constar na ata, a presença do vereador Marco. Ainda não. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita.
Ofício 1490, solicitamos de Vossa Excelência a devolução do projeto de lei número 206/2019. Onde estabelece denominação para a UBS do Santo Expedito, para melhor análise do mesmo. Ofício 1493, vimos pelo presente encaminhar Vossa Excelência a documentação para ser anexada ao projeto de lei 158/2019, que altera o plano plurianual PPA, criado pela Lei Municipal 4537, de 22 de novembro de 2017, para o quadriênio 2018-2021, e altera. Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, referente ao exercício Programa 2020, já protocolado nesta Casa de Leis. Projeto de Lei Ordinária número 283 do Executivo Municipal estabelece denominação para a UBS de Santo Expedito. Artigo 1º passa a denominar-se Joaquim Claudino, a UBS do Santo Expedito, localizada na Estrada Municipal Nicola Batista Neto, IBG 020, número 2110, no bairro Santo Expedito.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores.
Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Matheus Carreiro. É o PLO número 284, denomina a rua 7 do bairro residencial Sarboni, de rua Antônio Sarmiento Filho. Ainda do vereador Matheus Carreiro, lei, projeto de lei ordinária, que denomina a rua 6 do bairro residencial Sarboni, de rua Ida Bonini Sarmiento. Projeto de lei número 286, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, estabelece no âmbito do município de Ibitinga multa administrativa para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e da outras providências. Emenda de autoria do vereador Tiago Piotto ao projeto de lei complementar 20/2019, altera a lei complementar número 145 de 2 de agosto de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa do quadro de comissionados da prefeitura municipal, autarquias e fundações e da outras providências. Emenda modificativa, altera a redação da referência salarial do chefe de viveiro municipal. Justificativa, a emenda apresentada tem o propósito de corrigir o projeto, pois estava faltando a palavra referência. Da Comissão de Justiça e Redação, emendas modificativas ao projeto PLO 269/2019, que dispõe sobre a regulamentação de cemitérios públicos e particulares no município de Ibitinga, cria regras gerais para sepultamento e da outras providências. Emendas modificativas da comissão que vem assinada por Marco Fonseca, Marlos Mancini e Tiago Piotto. Emenda o projeto de lei complementar número 20/2019, que altera a lei complementar número 145, que dispõe sobre a organização administrativa do quadro de comissionados da Prefeitura, autarquias e fundação e da outras providências. Emendas modificativas de autoria do vereador Marco Fonseca. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei 255, de autoria da vereadora Aline Sartori, que, analisando o projeto, a comissão exara parecer favorável. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Festival de Balonismo e da Outras Providências. Na Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, projeto de lei 179 dispõe sobre a proibição de publicidade e propaganda de produtos, serviços, marcas ou empresas, independentemente do suporte da mídia ou do meio utilizado nas escolas públicas municipais e da Outras Providências. Projeto de autoria do vereador José Aparecido da Rocha, a comissão exarou parecer favorável. Ainda da Comissão de Serviço Público e Ocupação do Solo, projeto de lei 245/2019 assegura aos pacientes com doença renal crônica com tratamento de hemodiálise e diálise e aos pacientes de neoplasia maligna com tratamento de quimioterapia e radioterapia os mesmos direitos legais garantidos às pessoas com deficiência quanto às vagas especiais em estacionamentos e atendimento prioritário, definindo inclusive o porte de identificação. É de autoria da vereadora Aline Sartori. A comissão também exarou parecer favorável. Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer no projeto de lei 183 e subemenda 108, de autoria da nobre vereadora Aline Sartori. Denomina o próprio a Rua 3 do bairro Jardim Alzira, de João Batista Benetasso. A mesma com a emenda é legal, regimental, constitucional, assina Marco, Marlos e Tiago. Na Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei complementar 11/2019, emendas 116/2019, 120/2019, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei complementar 145, de 2 de agosto de 2017, que dispõe sobre a organização administrativa do cargo de comissionados da Prefeitura Municipal. A comissão que analisou e emitiu parecer favorável. Da Justiça e Redação, projeto de lei 272, de autoria do vereador Tiago Piotto, que denomina de Diamantino de Carvalho a Rua 11 do bairro IP2, assinam Marlos, Marco e Tiago. Da Decreto Legislativo número 21, de autoria do vereador Antônio Mira, título de cidadão ibitinguense ao doutor Antônio José Costa Ferreira Pongaí. Comissão deu parecer favorável. Projeto de lei 209, emendas 73, 105, 107 e 117, de autoria da vereadora Aline Sartori. O projeto institui a campanha Agosto Laranja sobre a conscientização de esclerose múltipla no município de Bitinga. A comissão deu parecer favorável. Requerem retirada do projeto de resolução 7/2019, que dispõe sobre a instituição da escola do Legislativo na Câmara Municipal de Bitinga e da Outras Providências, assinado pelos vereadores José Rocha, presidente, Marlos Mancini, Antônio Ismael Alves de Mira e Carlos Alberto Dias Marques. Indicação: indica ao Poder Executivo que tome conhecimento sobre a matéria publicada no Diário Oficial da União sobre os recursos para saneamento através da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indicação: sugere à Executiva Municipal que engendre estudos junto à Unimed de Bitinga sobre a possibilidade de inserir o cônjuge no plano de saúde dos funcionários públicos municipais, de autoria do vereador Carlinhos, da Empresa Cruz. Sugere reparos ou construção de canaleta na Rua José Ianello, cruzamento com a Rua Honório Lourusso e Abrão Balade, no bairro Três Irmãos, de autoria do vereador Carlinhos, da Empresa Cruz, juntou aqui fotos do local. Indica a poda de árvores no Jardim Pacola com a máxima urgência para que a iluminação recém-implantada seja mais eficiente. São várias as árvores no Jardim Pacola que estão com as copas bastante altas. prejudicando a passagem da claridade que garante a segurança das residências e das pessoas que precisam circular durante a noite. E considerando a nova iluminação a imprescindível, a poda para a eficiência da nova iluminação. Assina o vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Indica pintura de faixa de pedestre na rua Ângelo Pacola, bem como depare no solo e a colocação de placas aéreas nos cruzamentos com a rua, com esta rua, né? Isso o vereador pede com a máxima urgência. Carlinhos, da empresa Cruz, é o autor. Indica ao Serviço Autônomo Municipal de Saúde que estude a possibilidade de implantar um veículo exclusivo com a máxima urgência para atender aos pacientes que vão até Taquaritinga realizar cirurgias oftalmológicas. Também de autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Sugere estudos no que se refere à lombada existente na Avenida Wilson Pinheiro, sentido Vila Maria, localizada próxima ao Poço do SAI. De autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Juntou aqui foto daquele local. Indicação, indica ao setor competente da prefeitura a execução de serviços gerais, bem como revitalização da Praça Heitor de Castro Aguiar, no bairro Jardim São José. É autoria do vereador José Aparecido da Rocha, juntou fotos do calçamento e também dos canteiros. Indicação indica que a Executiva Municipal realize vistorias em relação a carros abandonados no Jardim Paulo de Biasi, de autoria do vereador José Rocha. Indica que realize a operação tapa-buraco nas vias do Jardim Idalina, de autoria do vereador José Rocha. Indica que o Executivo realize vistorias em relação aos carros abandonados no Jardim Verona, de autoria do vereador José Rocha. Indica que a Executiva Municipal notifique proprietário de terreno para que o mesmo realize a limpeza de sua propriedade. De autoria do vereador José Rocha, juntou uma foto do imóvel localizado na rua Dino Rossigalli, de frente ao numeral 232, para que o mesmo providencie a limpeza do referido imóvel. Indica que a Executiva Municipal realiza a construção de canaleta de concreto ou operação tapa-buracos na canaleta de concreto, faça operação tapa-buraco na Dino Rossigalli, próximo ao numeral 220, da autoria do vereador José Rocha. Indica a secretaria responsável, plantação de estacionamento 45 graus na Praça do Jardim América, da autoria do vereador José Rocha. Sugere ao setor competente a implantação de estacionamento 45 graus na praça localizada no Jardim São Paulo, na rua Taufik e Calil, em dois lados da mesma, de autoria do vereador José Rocha. Indica ao setor competente da prefeitura que realize reparos na sinalização e nas rampas de acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais em todo o nosso município. Realize a fiscalização para os veículos não obstruam a passagem e verifique a necessidade de implantar novas rampas, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita a realização de mutirão para retirada de galhos e entulhos em todas as ruas do nosso município, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica a implantação de guaritas da Guarda Municipal nos quatro cantos do cemitério municipal e melhorias na iluminação, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita para que haja maior inspeção e reparos das lâmpadas queimadas na Avenida 7 de Setembro, do Bosque 2 até o Cristo, em caráter de urgência, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita providências quanto à construção de calçada na Setime Montanari, no sentido Jardim Verona, de autoria do Matheus Carreiro. Solicita setor competente da Prefeitura que realize retoques das faixas de pedestres, como também das demais pinturas asfálticas de sinalização de trânsito, em caráter de urgência, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica a instalação de coberturas e bancos em todos os pontos de ônibus existentes no município, bem como sejam instaladas placas indicativas com as linhas de passagem dos ônibus em cada ponto, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica ao setor competente da Prefeitura que realize reparos e manutenção em todas as ruas do Jardim Flamboyant, em caráter de urgência, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita que seja realizada a roçagem do mato do canteiro central da Avenida Manuel Alves Lopes e do Cristo Redentor. Estava roçando lá hoje. de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica que a Prefeitura Municipal reveja, juntamente com a empresa que presta serviço de transporte público do nosso município, os horários de funcionamento do referido transporte, principalmente aos domingos e feriados, devido às reclamações dos moradores nos vários bairros da cidade, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Moção de pesar pelo falecimento da professora Célia Fogaça Durante, manifestando condolências à família, de autoria do vereador Marco Fonseca. A dona Célia faleceu em Araraquara no dia 20 de outubro do corrente ano. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Helena Aparecida de Oliveira, manifestando condolências à família. Dona Helena Aparecida de Oliveira faleceu no dia 10 de dezembro, aos 76 anos de idade. Assina o vereador Marco Fonseca. Externa pesar pelo falecimento da senhora Francisca Queiroz Carneiro, manifestando condolências à família. Faleceu aos 73 anos. No dia 14 de dezembro, a senhora Francisca Queiroz Carneiro. A moção assinada pelo vereador Marco Fonseca. Externa pesar pelo falecimento da jovem Priscila Custódio, manifestando condolências à família. Priscila Custódio, 35 anos, faleceu no dia 8 de dezembro. Assina o vereador Marco Fonseca. Externa moção de pesar pelo falecimento da senhora Eva de Jesus Generoso, manifestando condolências à família. Dona Eva faleceu no dia 13 de dezembro, com 78 anos de idade, de autoria do vereador Marco Fonseca. E encaminha pesar pelo falecimento do senhor Luiz Antônio Artuso, externando condolências à família Artuso. Moção de pesar, assinada pelo vereador Richard Porto de Rosa. O senhor Luiz Antônio Artuso faleceu aos 54 anos de idade e ocorreu no dia 17 de dezembro.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida de versos.
Da Secretaria de Segurança Pública do Estado, convite aos senhores vereadores, né? Não é um ofício aos senhores vereadores, um ofício de agradecimento pela moção de aplauso que cumprimenta o Corpo de Bombeiro de Bitinga pelo árduo e valoroso trabalho em prol da comunidade bitinguense. Assina o primeiro-tenente Cássio Cuit, da Luz. Comunica créditos de recursos do UGU, contrato repasse para a Prefeitura de Bitinga, no valor de R$ 97.500,00. Assinar no dia 31/12/2019. Contrato assinado em 31/12/2019, no âmbito do programa Turismo. Objeto, construção de um complexo turístico de lazer. Da Câmara Municipal, o ofício envia balancete da receita e despesa com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo. Assina Fátima Aparecida Johansen, diretora financeira, fica à disposição dos senhores vereadores. A Escola Técnica Estadual da cidade de Bitinga, vereador e vice-prefeito Sérgio Fonseca, tem a honra de convidar para solenidades de colação de grau dos alunos concluintes do segundo semestre de 2019, dias 17 e 18 de dezembro de 2019, terça e quarta-feira, respectivamente, às 19h30 na Escola CIEI, Avenida João Fará, 833, Jardim Natália, Ibitinga. Assina professora Isabel Renata Morcelli, diretora da ETEC substituta. Secretaria de Esporte e Lazer, através de José Aparecido das Chagas Almeida e Osmar Margadona Júnior, convida Vossa Excelência e demais vereadores para prestigiar os jogos finais do Campeonato Interno da Escolinha Municipal de Futsal de Ibitinga, nas categorias sub-8, sub-10, sub-13, que serão disputados no dia 20 de dezembro de 2019, sexta-feira, a partir das 18 horas no ginásio de esportes Paulo Rodrigues Teixeira, conhecido como Nicolão. Convite especial, inauguração da mais nova unidade Salina Supermercados Perimetral, no dia 19 de dezembro, às 9 horas. O endereço é Rua Wilson Pinheiro, 327, Terras de São Joaquim 2, assinado por Paulo José Salina. Da CETESB, um ofício dos 2.111/2019, Vossa Excelência encaminha requerimento 748, de autoria do vereador Marco Fonseca. A CETESB responde informações sobre a construção de carneiras e seus devidos sepultamentos no cemitério municipal de Bitinga. E ainda um convite do presidente do CONSEG, Renan Rabelo Rosa, reunião do CONSEG no dia 19 de dezembro de 2019, quinta-feira, com início às 19 horas, na Escola Henrique Martinelli, no distrito de Cambaratiba, com intuito de absorver demandas de segurança dessa ínclita localidade.
Quero registrar a presença do vereador Richard Matheus Carreiro e solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores.
Requer informações sobre o curso de turismo da FEMIB-FAIB, o qual não terá prova de seleção para o curso em 2020. O que a administração pretende fazer sobre o comunicado oficial FEMIB-FAIB, dizendo que não haverá vestibular para o turismo em Bitinga, para o curso de turismo em Bitinga? De autoria do vereador Marco Fonseca.
Requerimento aqui 831, do vereador Marco, discussão. Com a palavra, vereador Marco.
Só gostaria de deixar aqui o meu repúdio à senhora prefeita. Não adianta jogar a culpa, se vitimizar, dizendo que isso é culpa da FEMIB, da FAIB. Mas eu vou aguardar a resposta. Diga-se de passagem, o requerimento é para a faculdade e fundação e não... Aliás, o requerimento é para a senhora prefeita e não para a faculdade e fundação. Para depois dizer para a população de Bitinga o belo presente de retrocesso universitário que a senhora prefeita deu em Bitinga. De Natal, né? De presente de final de ano.
Está em votação.
A prefeita que fechou o curso, como é?
Ué, ela é prefeita municipal. A FAIB, FEMIB é uma autarquia vinculada a ela. Uhum. Então, portanto, quem fechou o curso foi ela.
Mas
eu fui prefeito, eu sei que estou falando com propriedade.
Não ter atendido
o critério o edital, é dela, o critério é dela, o orçamentário, era prefeita, ela é dona
mesmo
da caneta.
Com o edital.
Com certeza.
Mesmo com o
com
edital
certeza.
Do
passa tudo na mão dela. Tá. Passa tudo na mão dela. Ela é prefeita municipal, ela tem poder. Ela que manda dinheiro, ela que é dona do orçamento, é dona da caneta. Não adianta se vitimizar.
Não,
por isso que eu falei que eu quero...
perguntei porque eu sabia da nota oficial, só queria entender se saiu alguma nota da prefeitura.
Não, ela não sabe porque ela se vitimiza. Tudo que é negativo, que 99% é negativo, ela não solta. Então é importante que nós tenhamos o conhecimento para depois discutir.
Sim. Apenas complementando, eu tinha visto a nota da faculdade, inclusive algumas pessoas questionaram, então... acho pertinente a questão do que realmente do que aconteceu, quais as iniciativas do executivo com relação a isso, para entender o edital que eu via notificado seria pela inscrição de alunos e aí a baixa adesão acaba levando muito custo para a execução do curso. Então é uma seria uma gestão administrativa do próprio conselho. Mas é importante o requerimento até para esclarecer esse ponto, né, dessas questões mesmo.
30 alunos, é que está na minha discussão, mas tudo bem. Pode falar, Leopoldo. Mas só quero dizer que 30 alunos, 50 alunos, 5 alunos, 1 aluno, o custo é o mesmo. Por favor, o secretário poderia ler, só para quem é o destinatário? Assim talvez acaba, porque o destinatário é justamente a senhora prefeita.
Pode ler o requerimento de novo,
sim,
mais ou menos? Mais uma vez.
Pois não.
Requerimento 831, 2019, requer informação sobre o curso de turismo da FEMIB FAIB, o qual não terá prova de seleção para o curso em 2020. Excelentíssima destinatária, senhora prefeita municipal Cristina Arantes. Requeiro, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, ser oficiado ao destinatário para conhecimento e atendimento deste pedido. O que a administração pretende fazer sobre o comunicado oficial FEMIB e FAIB, dizendo que não haverá vestibular para turismo em Ibitinga para início do curso em 2020, considerando que são vários os munícipes que vêm indagando este edil sobre a não realização do processo seletivo para o curso de turismo no ano de 2020, bem como por demais pessoas, é que desejo informação sobre o assunto. É lastimável tal nota, uma vez que chegamos ao final do ano e muitos esperaram até agora para direcionar sua vida profissional em curso de ascensão. Sala de sessões de Janeiro Storniolo, 11 de dezembro de 2019, assina o vereador Marco Antônio da Fonseca, vereador do PTB.
Só para deixar claro que... Não, eu estou na minha palavra, senhor presidente. Só para deixar claro que o vestibular foi no final de semana e realmente não teve o curso de turismo. Protocolei antes do vestibular.
Não, eu só ia comentar que em outras ocasiões já aconteceu isso também.
Né? Ah, já alguma vez ficou sem curso?
Não, aconteceu justamente por isso que o vereador Tiago falou, por baixa adesão, aí depois acabaram resolvendo. Né? Não,
acabaram tendo o vestibular.
Isso, mas aconteceu esse atraso por baixa adesão e tal, mas vamos aguardar a resposta do executivo, né, oficial, que é melhor para a gente procurar entender.
Para deixar claro para o vereador Tiago, que é justamente para o executivo, a nota eu conheço, da FEMIB e da FAIB. A nota eu conheço.
Não, é que o tom que o senhor deu eu tinha entendido.
Não, a culpa é dela, a culpa é da sua prefeita, não vai ter, não ter vestibular porque a culpa é dela.
Talvez seja uma oportunidade de reduzir um pouco o recurso lá e mandar para a Santa Casa também, né, vereador?
Com certeza.
Uma palavra, vereador Carlos.
Fui procurado por um... Boa noite a todos. Fui procurado por um funcionário público que me fez a mesma indagação do requerimento. E sempre quando alguém me pergunta alguma coisa, eu vou procurar saber o que está acontecendo na realidade. As informações que eu tive, que 33 pessoas fizeram inscrição. Depois, 5 não compareceu. Depois, 12 pediu o retorno da inscrição, que ele não ia mais participar. E os demais parece que migraram para o outro curso, se não me falha a memória. Então, sempre que vem algumas perguntas à minha pessoa, que eu não sei, eu vou na secretaria... Eu procuro os secretários para informação, e essa informação é precisa. 33 se inscreveram. Parece que 4 ou 5 não compareceu. 12 pediu de volta o dinheiro da inscrição e os outros migraram para outros cursos.
É precisa ou é salvo engano? O senhor disse, isso não falha a memória, o senhor disse, e depois o senhor falou que é precisa. É precisa ou a memória pode ter falhado?
Do secretariado é precisa.
Ah, do secretariado.
Da informação.
Tá.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado o requerimento.
Requerimento requer informação sobre a manutenção da estrada IBG 342. Quando será arrumada a IBG 342 nas proximidades do sítio Santa Lúcia, de propriedade de Roberto Gaion, haja vista estar havendo transtornos ao transporte rural dos estudantes das redes municipal e estadual, bem como aos proprietários rurais que utilizam o referido trecho. Autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 832, com a palavra o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Eu também fui procurado por alguns usuários da estrada e realmente eu tive... Fui ver o estado lastimável que se encontra a estrada, e é mais uma estrada rural abandonada em nossa cidade pela falta justamente de competência de poder arrumar as estradas do nosso município, e muitas das vezes também porque a própria máquina de engraxar as máquinas do Moxerifato está quebrada há mais de 30 dias, e as máquinas estão quebrando por descuido e por incompetência da atual administração.
Está em votação o requerimento. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam aprovado.
Quero informação sobre o planejamento para a construção de praça na Vila dos Bancários. 1. Existe algum planejamento para a construção de praça na Vila dos Bancários? 2. Se sim, por que quando está previsto? Se sim, para quando está previsto o início das obras? De autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Discussão, requerimento. Está em discussão, votação. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
Requerimento. Requer informações sobre melhorias da estrada de terra utilizada como desvio para quando a balsa municipal está interditada. Existe a possibilidade de melhorias na estrada de terra que é utilizada como desvio para quando, né, nos momentos que a balsa está interditada? Se sim, qual a previsão para a realização dessas melhorias? De autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Discussão ao requerimento 834 do vereador Richard. Discussão com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha também aqui no plenário da Câmara Municipal, através do Grupo Roque de Rosa de Comunicação e também através das redes sociais. Um requerimento que eu venho fazer, nobre presidente, com relação a esse atalho que tem, né, para que as pessoas que frequentam aquela outra região ali dos ranchos, aqui em Ibitinga, possam usufruir caso a nossa balsa venha a ficar interditada, seja por motivos naturais ou seja por motivo mecânico. Né? A gente sabe que no decorrer de todo esse ano 2019, alguns contratempos aconteceram na balsa municipal, onde ela ficou interditada por um bom tempo. Né? As pessoas que acabam utilizando daquele atalho, né? Precisam daquela estrada em boas condições. Hoje, ela não se encontra em boas condições. Hoje ela está em péssimas condições. Então, como nós estamos aí nos aproximando das festas, a gente sabe que o fluxo e o movimento naquela região aumenta muito. Né? Então, a gente vem aqui encarecidamente fazer um requerimento, na verdade, é uma forma de cobrança, porque aquilo é praticamente com urgência. Né? Eu sei de muitos pedidos já para a municipalidade para que resolva aquele problema, porém ainda não foi solucionado. E como nós, vereadores, estamos aqui para representar a população de forma legítima, venham trazendo essa cobrança, esse requerimento, para que a gente possa ter uma resposta positiva, né? E mais do que isso, tem essa benfeitoria feita nessa estrada, nesse atalho que as pessoas acabam utilizando quando a balsa está interditada, nobre presidente.
Está em votação o requerimento do nobre vereador Richard, votação. Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
Requerimento requer informação sobre a possibilidade de aumentar o horário dos ônibus de transporte público em nosso município em mais uma hora por dia no final da tarde, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão o requerimento do novo vereador Richard, requerimento 835. Discussão. Votação. Se favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
Requer informações sobre a possibilidade de iluminar a ponte da Vila dos Bancários, próximo ao CBI. De autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Então, ao requerimento 836 do vereador Richard, com a palavra o vereador Richard Porto de Rosa.
Tem um requerimento meu aí, né, com relação à iluminação ali na ponte, também com relação a essa praça lá na Vila dos Bancários. Né, a gente sabe que aquele bairro carece de locais de lazer como esse. Então, eu venho aqui através da Câmara fazer um requerimento para saber, né, quantas anda essa questão do lazer e da segurança lá na Vila dos Bancários. Né? Uma praça seria muito bem-vinda naquela localidade. Tem muitas crianças, né? E uma praça, um local de lazer, realmente será muito bem-vindo na Vila dos Bancários. É uma demanda muito grande da população e a gente espera encarecidamente que entre nos planos do Executivo para que seja executada esse local de lazer, essa praça lá no Jardim dos Bancários.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Quero informações sobre a mudança dos horários de visita na Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. Por qual motivo houve mudança nos horários de visitas e os horários voltarão ao normal? De autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Requerimento 837, do vereador Richard Porto de Rosa, discussão, com a palavra o vereador Richard.
Também uma cobrança que eu tenho recebido, né, com relação a essa mudança, né, do horário de visitas lá na Santa Casa. A gente sabe que, em decorrência daquela reforma que teve lá, houve essa mudança, né, do horário de visitas, porém, ela não voltou ao normal. A reforma terminou, o horário de visita continuou daquele que foi adaptado para a reforma, porém, antigamente, existia uma flexibilidade muito maior das pessoas que iriam visitar os pacientes, os familiares e amigos que estavam ali internados, que estão ali internados, né? Então, é uma cobrança da população que acaba utilizando da Santa Casa com relação ao horário de visitas, né? Ele era mais amplo, hoje ele está mais restrito e acaba dando uma flexibilidade menor do jeito que está hoje, e é por esse motivo que eu faço o meu requerimento.
Está em votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta, aprovado.
Requerimento, informação sobre a possibilidade do município firmar convênio com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bitinga. Qual a possibilidade do município firmar o convênio? E, em caso negativo, o que impede esse convênio? O intuito de firmar esse convênio é realizar serviços de fiscalização quanto ao cumprimento de normas do Código de Edificações, Posturas e Obras que são executadas no município, além de realizar levantamento físico de imóveis para atualização de cadastro imobiliário, colaborando com o serviço público. De autoria do vereador Mira.
Está em discussão o requerimento 838 do vereador Mira. Com a palavra, o vereador Mira.
Cumprimento, senhor presidente, os vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham. Esse é um documento, uma proposta para o Poder Executivo de firmar um convênio com a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bitinga. Em outras cidades já existem esses convênios, em que a associação faz uma prestação de serviço para o município, né, através de fiscalização de entulho, de edificação sem projeto. Enfim, é um serviço que a prefeitura contrata com a associação, que vai auxiliar a fiscalização do município. Porque hoje nós sabemos que a cidade é muito grande, cresceu muito, o quadro de fiscais hoje da prefeitura não dão conta.
Não dão mesmo.
Infelizmente, são poucos os fiscais. Então, seria aí uma proposta do município firmar esse convênio com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Bitinga. Isso já tem, inclusive, em outras cidades. A cidade, até eu tenho de duas cidades, depois eu posso até juntar uma cópia aqui do convênio que foi realizado nesses municípios.
Então, com a palavra o vereador Leopoldo.
Vereador Mira, eu queria parabenizar o senhor por esse requerimento. Ele é muito pertinente e até queria pedir, com a sua permissão, se eu pudesse assinar junto esse requerimento como apoio. Eu estive conversando com o presidente do CREAS, né, o Eduardo. O senhor sabe que ele é meu amigo, né? Então, algum tempo atrás, eu estive conversando com ele justamente a respeito desse assunto, né? O CREAS, ele possui um conselho de inspetores, né, que pode fazer essa fiscalização no município, desde que haja um convênio com a prefeitura. E, inclusive, na época eu conversei com ele, fui até a prefeitura, conversei lá na Secretaria de Obras, conversei no gabinete da prefeita, porque eles até viram com bons olhos essa parceria, né? Então, assim, muito importante esse requerimento do senhor, essa proposta, né, de fazer esse convênio com o município. E vai contribuir muito, como o senhor falou, né? O município não tem estrutura para fazer toda essa fiscalização, porque o município cresceu, as obras aumentaram, existe a questão do cumprimento do código de obras, irregularidades, até mesmo questões de segurança nas obras, né? Que é muito cobrada também, né? A gente vê os pedreiros trabalhando sem equipamento de segurança nenhuma. Eu acho que o próprio Conselho de Inspetores do CREAS pode contribuir para isso. Então, eu queria parabenizar o senhor e queria pedir para assinar também junto, porque a ideia é excelente.
Sim. Inclusive, nós tratamos isso em reuniões lá do CREA, mas já vi uma pretensão minha anterior a este ao ano passado, ao ano retrasado. Mas como eu estava como presidente do CREA, eu achei que seria difícil, né, o município firmar um convênio com o CREA e tendo como presidente do CREA um vereador, né? Então, o presidente da Câmara e presidente da associação firmar convênio com o município, mas realmente nós já tratamos disso em reuniões lá junto com o Eduardo, e o senhor fique à vontade e me Obrigado. Fortalece muito mais a sua assinatura junto à minha aí.
Eu gosto de falar para você que hoje o município tem que buscar parcerias, firmar convênio. Todos nós sabemos da dificuldade de gerir um município. E hoje, esses jovens aí sendo formados, né, principalmente na engenharia, podem prestar um bom serviço. E outra, traz conhecimento, né, de algumas leis, de como fazer executar uma obra. Então, isso é muito importante também. Eu vejo com bons olhos também, que espero que dê certo esse pedido da Vossa Excelência. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, aprovado.
Moção de aplauso ao Rotary Clube Estância das Águas. Cerimônia para a premiação do melhor aluno da escola pública, que aconteceu no dia 28 de novembro de 2019, no Vitória Parque Hotel. De autoria do vereador Tiago Piotto.
Moção de aplauso. Moção essa 783. Votação. Sobrar, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Moção de apelo ao bispo Dom Paulo César Costa, da Diocese de São Carlos, para que mantenha o padre Anderson Luiz Cardoso em nosso município. De autoria do vereador Richard Porto de Rosa. A comunidade de São Pedro e São Cristóvão conta com 5 comunidades. Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nações Unidas, cuja igreja foi construída em menos de um ano. Inaugurada no dia 30 de junho de 2017. Nossa Senhora dos Navegantes, comunidade Ribeirinha, a comunidade São João Batista, em Cambaratiba, a Santa Catarina de Sena, no Jardim Santa Catarina.
Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de requerer também a leitura e discussão e votação da moção número 800, que trata praticamente da mesma entidade religiosa.
Peço para o seu secretário. A outra moção.
Moção de apelo ao bispo Dom Paulo César Costa, da Diocese de São Carlos, para que mantenha o padre Flávio Francisco Gomes em nosso município. Nesses quase 4 anos de missão em Ibitinga, milhares de ibitinguenses se apaixonaram pelo jeito simples, humilde e alegre do padre Flávio, o que deixa a todos consternados com essa notícia e pedido, e o pedido de que padre Flávio permaneça em Ibitinga. Respeitamos a decisão do bispo e entendemos, mas gostaríamos, em nome de toda a população ibitinguense, que o padre Flávio, uma pessoa tão querida e amada por todos, ativante e amigo, continue em Ibitinga para que ele continue sua missão pertinho de todos nós. Assina os vereadores Marco, Richard, Marlos, Matheus e Mira.
Discussão, a moção 800, a moção de aplauso, discussão, votação, moção de apelo, a moção de apelo, votação, sobrar, permaneça como estão, os contrários se manifestam, aprovado.
Moção de aplausos ao cantor Daniel pela visita ao Hospital Amaral Carvalho em Jaú. Último dia 11 de dezembro, o cantor Daniel esteve presente na ala pediátrica do hospital, que combate e trata o câncer na cidade de Jaú. Crianças e adolescentes em tratamento tiveram uma grande surpresa com a presença do cantor, que tirou fotos, conversou e atendeu a todos, dando uma atenção especial e transmitindo a todos um imenso carinho que, na ocasião, possui uma importância imensurável e uma grande ajuda na recuperação de cada um que ali se encontra. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Questão de ordem, senhor presidente. Já que são sequenciais e são todas de minha autoria, eu gostaria aí, por uma questão de agilidade dos trabalhos nesta noite, já que tem o pessoal da Beth Shalom aqui também, a discussão conjunto da moção 785, dá também 786, 787 e 796, Mira.
Peço para o seu secretário fazer um ajuntado aí.
Moção de aplauso à ETEC, Escola Técnica Estadual da cidade de Ibitinga, que recebe o nome do vereador e vice-prefeito Sérgio da Fonseca, pela solenidade de colação de grau dos alunos concluintes do segundo semestre de 2019, que acontecerá nos dias 17 e 18 de dezembro de 2019, na Escola CIEI, de autoria do vereador Marco Fonseca. Moção de aplausos externa, moção de aplausos pela reinauguração da loja Um Doce de Festa, de o destinatário Rafael Adolfo Turco, proprietário da empresa Um Doce de Festa, também assinado pelo vereador Marco Fonseca. E moção de congratulação ao tenente-coronel Alberto José Ferreira pelos seus 33 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado de São Paulo, de autoria também do vereador Marco Fonseca.
Está aí discussão, a moção 785, 786, 787 e a 796, da autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão, as moções? Votação. Favorável, permaneça com isso. Os contrários, se manifesta, aprovado.
Moção de aplauso à médica da UTI da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, doutora Marinês Cantarelli Lino Arantes, bem como a toda a equipe que a acompanhou, pelo total sucesso da primeira cirurgia de captação de órgãos em nosso município, com início às 22 horas do domingo, dia 8/12, e término às 4:30 da madrugada de segunda-feira, foi concluído fato inédito na saúde do nosso município, obedecendo os critérios rígidos estabelecidos pela legislação pertinente, envolvendo pelo menos 11 profissionais da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, partindo da iniciativa da médica intensivista, né, doutora Marinês Cantarelli Lino Arantes, com o apoio dos doutores Rafael Barroso e Fábio Pantaleão, junto com toda a equipe de técnicos de enfermagem e enfermeiros da nossa Santa Casa. De autoria do vereador Carlinhos, da Empresa Cruz.
Está em discussão a moção 794, do vereador Carlos Alberto Dias Marques. Discussão. Peço ao senhor vereador que possa estar assinando junto. É um belo trabalho. Foi um grande marco. Votação. Favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Um som de aplauso, a senhora prefeita municipal, pela implantação de parquinho na Praça da Vila Maria, proporcionando lazer e alegria às famílias ali residentes. De autoria do vereador Carlinhos, da Empresa Cruz.
Está em discussão a moção de aplauso do novo vereador Carlinhos. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Dias Marques.
Mais uma vez, boa noite. Fiz essa moção de aplauso, senhora prefeita, pela implantação do parquinho ali na Vila Maria. Eu me lembro bem no governo Roosevelt, Antônio de Rosa, ele fez ali no Terra Branca uma praça e ele ali implantou muitos brinquedos. Brinquedo esse que eu vinha da Vila Maria, eu morava na Vila Maria, eu trazia o meu filho para brincar ali no Terra Branca. Mas, como existem muitos vândalos que não querem ver o bem da cidade, ou querem somente prejudicar o que está sendo feito, ou quebrar aquilo que nós gastamos com imposto, ou pagamos nossos impostos, para que venha trazer benefícios para a nossa cidade, então acontecem muitas coisas erradas. Mas a minha família toda mora ali no Terra Branca, mora ali no aliás, no Paineiras e na Vila Maria. E eu estou sempre ali. E eu vi o bem que aquele parque foi colocado ali, os brinquedos, até foi alvo de uma crítica no Cafezinho Amargo, de um cidadão que mora na Vila Maria. Ele disse assim, como colocar um parquinho no lugar daquele, onde os noias, os usuários de droga, estão ali e vão acabar com tudo. E depois ele voltou atrás e mandou uma outra mensagem. Eu estava enganado. Os noias, os drogados, aqueles que ocupavam aquele lugar, eles deixaram tudo aquele lugar e hoje quem ocupa aquele lugar é a família. Aonde chegou a luz, as trevas sumiu, a escuridão sumiu. Nós estamos aqui hoje, né, com o pastor Jorge, que faz um trabalho tão bonito, um trabalho tão dignificante com essas pessoas que têm esse problema e querem se recuperar, o qual nós vamos votar hoje até, né, um projetinho aqui para Beto Shalom, que para nós é muito importante isso, eu acredito que todos os vereadores vão abraçar essa causa. Então, quando eu falo muitas vezes às pessoas que usam essas coisas, eu não falo com raiva, eu falo com pena. Porque muitas vezes as pessoas que usam essas coisas não têm força para sair e elas ficam nesses lugares. E essas pessoas são alvos de crítica. Então, aquele morador ali falou assim, aquele local vai ser usado por essas pessoas. E ele estava enganado. Hoje, com o parquinho a todo vapor, as crianças brincando, as famílias ali, muita gente deixando os seus lares nesses dias finais de ano, que as pessoas, muitas vezes, estão de férias, estão ali ocupando ali o parquinho. Então, essa moção de aplauso é para a senhora prefeita, que, segundo ela, vai colocar em outras vilas também esse parquinho. Uma vez que até o vereador, e o ex-prefeito e vereador Marco também colocou no Paineiras 1, e ali foi detonado os brinquedos. Então, esperamos que todos aqueles que recebem esse benefício da prefeitura, dos órgãos públicos, que muitas vezes, nós mesmos aqui falamos assim, é dinheiro do povo, que eles venham conscientizar e preservar para que não venha detonar esses brinquedos. Uma vez que as crianças agradecem muito. Muitas crianças não têm para onde ir no domingo e encontram nesses parquinhos um refúgio ou um lugar para se divertir, para ter o seu lazer. Então, uma moção de aplauso à senhora prefeita por colocar aqueles brinquedos ali e levar também esses brinquedos para outras vilas que também será contemplada através dessa administração. Está aberta a todos.
Está em votação. Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. O importante é a família, todos que possam encontrar um espaço físico que possa trabalhar corretamente. A família, somente em primeiro lugar, a família precisa não somente de lazer, mas tem que estar estruturada e acompanhando as nossas crianças para que ela possa crescer e entender a importância de conservar e a importância da família, a importância dos valores. E é importante nós colocar sempre a responsabilidade. A família educa, a escola ensina, e assim nós temos que levar sempre à frente essas discussões para que valorizar a família, para que nós não possamos ter um transtorno, dificuldade, tanto internamente como externamente. Isso falta a questão de família, né? Votação favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam, aprovado.
Moção de agradecimento ao nobre deputado federal Baleia Rossi pelo envio de emenda individual, no valor de R$ 109.990,00 para aquisição de equipamentos para o pronto-socorro da Vila Maria, de autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz.
Está em discussão a moção. Moção é 793, do nobre vereador Carlos Alberto Dias Marques.
Mais uma moção de aplauso. Muitas pessoas nos criticam por fazer moção, né? As redes sociais hoje vêm crítica de tudo quanto é jeito. Mas não podendo deixar de fazer essa moção ao deputado Baleia Rossi. Ele mandou uma emenda individual de sua autoria, proposta 11976658000119006. Ministério da Saúde e objeto, aquisição de equipamento para o pronto-socorro da Vila Maria. Então, essa minha moção vem de encontro a tudo aquilo que o deputado tem feito por nossa cidade. Não só no tempo de eleição, de campanha, mas também após a eleição, eu acho que dos deputados federais foi o que mais se empenhou em ajudar a Ibitinga nesses 3 anos que eu estou aqui na Câmara, nessa Casa de Lei. Antes da eleição foram mais de 4 milhões, salvo engano. Posso tirar a conclusão precisa e trazer para a próxima sessão, que seja quinta-feira, e mais 109 mil nessa semana passada, que ele destinou para Ibitinga para aquisição desse equipamento para o pronto-socorro da Vila Maria. Então é jus, eu acredito, essa moção ao deputado Baleia Rossi.
Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado.
Moção de aplauso ao espetáculo realizado no Clube de Planalto de Campo pela Escola de Dança, Bastidores e Balé, Sandra Silvia, encantando o público presente. De autoria do vereador José Aparecido da Rocha.
Está em discussão a moção 797 e deixa aberto os 9 vereadores queira assinar a moção 797. Discussão, votação, só varar permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado.
Moção de aplauso ao padre Lorival Antônio de Moraes pela celebração do Jubileu de Prata que aconteceu no dia 15 de dezembro de 2019. Destinatário padre Lorival. Assinados pelos vereadores Tiago Piotto e José Aparecido da Rocha.
Discussão. A moção 798. Moção de aplauso. Discussão. Votação. Favorável, permaneça como estão, os contrários se manifesta aprovado. Também deixamos em aberto aos vereadores que queiram apoiar.
Moção de aplauso à STT. A ESTT, Museu da Pessoa e Secretaria Municipal de Educação, pelo lançamento do livro Ibitinga, Memórias entre Prosas, Linhas e Nós, que aconteceu no dia 9 de dezembro de 2019, na Escola CIEI, autoria dos vereadores Tiago Piotto e Marco Fonseca.
Moção 799. Votação, favorável, permaneça como estão, os contrários, se manifesta, aprovado. Toda a matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos senhores vereadores. 10 minutos para cada vereador falar sobre o tema livre. Aline, com a palavra, vereadora Aline Sartori.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, o público presente, em especial aos representantes da entidade Beth Shalom, que votaremos um importante projeto nesta noite, que, de fato, vai ampliar, né, mais uma unidade de tratamento aos nossos dependentes químicos, não apenas de Ibitinga, mas todo ser humano que precisa desse auxílio, dessa ajuda. É um projeto vindo da prefeita municipal, que se solidariza com a causa, ela que tem esse alinhamento com as causas humanitárias. Então, é importante dizer e ressaltar a presença de todos vocês. Muito obrigada pela visita. Sejam sempre bem-vindos. Eu quero aqui dizer do livro Ibitinga, Memórias entre Prosas, Linhas e Nós. Eu não tive a oportunidade de participar do dia do lançamento no evento, que aconteceu lá na Escola CIE, na segunda-feira passada, mas eu gostaria aqui de fazer uma menção a este exemplar, né, que trata da nossa cidade e de professores, de pessoas que passaram pela rede pública de ensino. E eu quero aqui ler do que se trata este exemplar, esse livro da nossa cidade. Papo reto, cruzado e entrelaçado, os pontos do projeto. Construir histórias de vida é um ofício. Não se trata apenas de recordar, lembrar e contar. Na verdade, é uma forma singular de criar. Pode ser à mão ou à máquina, sozinho ou acompanhado. Nunca acontece acidentalmente, desproporcionalmente, fortuitamente, inconscientemente, nunca. E atenção, não se confunda as histórias de vida com simples, não. Para se construir histórias de vida, primeiro se separa lembranças, depois se dialoga com o esquecimento. Em seguida, se puxa as memórias de trás para frente, enrola três vezes, coloca do avesso, passa para o lado, criam-se pontos, se depara com nós, atravessa para um canto, volta para o outro e há. Eis que surge uma bela história de vida, estampada de memórias alinhavadas de sentido. O livro Ibitinga, Memórias entre Prosas, Linhas e Nós, reúne as histórias de 25 moradores da cidade que gentilmente participaram do projeto Todo Lugar Tem Uma História para Contar, compartilhando suas histórias e sistematiza todo o processo formativo realizado ao longo do ano de 2019. Para se chegar a esta publicação, professores da Rede Municipal de Ensino participaram de encontros mensais de formação e estes experimentadas em cursos com os seus próprios alunos. Os educandos, por sua vez, orientados e incentivados a serem protagonistas, vivenciaram as rodas de história, pesquisaram a história da cidade, definiram seus interesses, elegeram critérios e escolheram coletivamente seus depoentes, elaboraram roteiros de entrevistas específicos aos seus entrevistados e conduziram as histórias de vida de maneira autônoma. Após o registro dos depoimentos, debateram e separaram os principais assuntos das narrativas, selecionaram as memórias a serem produzidas e, por fim, desenharam e escreveram os textos que compõem esta publicação. Ufa! Não basta apenas lembrar. Construir histórias de vida é um ofício. E que potência! As narrativas trazem memórias de uma cidade que não existe mais. Sabe aquela Ibitinga do Futin? Já ouviu falar do Caipiródromo? E as disputas de sessão de cinema? Assim como permitem refletir sobre o presente e tentar compreender o que aconteceu com a cidade após a campanha das mil construções, como ela se tornou o município que ela é hoje, como os bairros cresceram, quais são os medos e sonhos dos seus munícipes. Ibitinga, Memórias entre Prosas, Linhas e Nós, traz uma pequena lupa à história da cidade, pequenos causos sobre as pessoas e o município, revela valores, significados e o principal, trata-se de uma homenagem a todos os moradores de Ibitinga. Essa ação, por fim, faz parte do projeto Plano Anual de Atividades do Museu da Pessoa de 2019, realizado pelo Ministério da Cultura, através do PRONAC e também do Instituto Museu da Pessoa, com patrocínio da STT. Então, está aqui o exemplar. Eu acredito que tenham, em alguns pontos da nossa cidade, disponibilizado. Ele foi ilustrado, os desenhos, pelos alunos. Ele é um livro bem colorido. Ó. Não sei se quem está acompanhando pela rede social consegue observar, mas é um livro bem colorido e esses desenhos foram feitos pelos próprios alunos no momento que cada participante contava a sua própria história. Então, acima de tudo, antes de contar a história da nossa cidade, eu acredito que esse projeto tenha envolvido os alunos participantes e toda a rede num amplo debate, mas, sobretudo, em relação à cidadania e os valores, né, que as crianças e os adolescentes devem ter, principalmente para a questão cultural e de história, né, da nossa própria cidade. Quero aqui, por último, mencionar um projeto que está na ordem do dia, um projeto de lei de minha autoria, que assegura aos pacientes com doença renal crônica, com tratamento de hemodiálise e diálise, e aos pacientes com neoplasia maligna, né, o câncer, com tratamento em quimioterapia e radioterapia, os mesmos direitos legais garantidos às pessoas com deficiência quanto às vagas especiais de estacionamentos e atendimento prioritário, definido, inclusive, porte de identificação. notificação. É importante esse projeto porque ele caracteriza os pacientes com tratamento que passam pelo tratamento de hemodiálise e diálise, e também aos pacientes que fazem tratamento de quimioterapia e radioterapia, os mesmos direitos às pessoas com portadores de necessidades especiais, deficiência, mas em relação às vagas de estacionamento e os atendimentos prioritários. O porquê eu pensei nesse projeto de lei? Porque eu acredito que essas pessoas que passam por esse tipo de tratamento, é um tratamento severo, é um tratamento que, infelizmente, não tem prazo para que ele possa ser concluído. E essas pessoas, elas, em decorrência desta deficiência, elas podem ser incluídas nesses benefícios do atendimento prioritário das pessoas que já possuem essa condição e também aos estacionamentos, às vagas especiais. Eu não sei se as pessoas que me acompanham nesse momento, os presentes, convivem com pessoas que fazem hemodiálise e diálise ou que fazem um tratamento com quimioterapia ou radioterapia ou já conviveram. Mas são pessoas que realmente precisam do nosso olhar aqui enquanto ações governamentais. É por isso que eu faço, porque essas pessoas continuam tendo seus hábitos de vida. E é por isso que eu quis garantir esse direito básico para eles, para ter agilidade num banco, para ter agilidade num atendimento, para ficar mais fácil quando parar os seus veículos, ficar mais próximo aos locais que essas pessoas precisam de um atendimento ou um comércio, enfim. Então, pensando no conforto e na qualidade de vida dessas pessoas, que eu fiz este projeto de lei, porque eu sei a série de barreiras e os obstáculos que nós enfrentamos no dia a dia. Imaginem essas pessoas que passam por esses tratamentos. Então, eu quis facilitar sobremaneira o acesso aos mais variados direitos e às liberdades fundamentais, principalmente das pessoas que fazem hemodiálise e as pessoas que passam por tratamento por câncer. Muito obrigada, senhor presidente.
Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo. 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não?
Eu queria solicitar a dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo pede dispensa do intervalo. Leopoldo.
Eu sou favorável, senhor presidente, até mesmo porque nós temos um projeto importante para votar aí da Beth Shalom, e eles estão à espera aí.
Aline.
Acorda. Favorável.
Marco.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Está aprovado. Solicito os senhores vereadores tomarem os seus lugares. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo um número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário a leitura da matéria em pauta.
Requerimento de urgência especial inclusão na ordem do dia. Vereadores, abaixo assinado, requerem a Vossa Excelência que seja colocada em trâmite de urgência especial e inclusão na ordem do dia. O PLO 262/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a doação de área com a finalidade de ser implantado o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. Atenciosamente, assina aqui, assinado por todos os vereadores desta Casa de Leis.
Temos aqui a assinatura de todos os vereadores. vereador dessa casa, a inclusão na ordem do dia, o PLO 2262, que autoriza o Poder Executivo a doar a área com finalidade de ser implantado o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. Tem a assinatura dos vereadores, todos aqui. Bom. Votação. Favorável, permaneça como estão os contrários. Se manifesta, aprovado na inclusão na ordem do dia, o PLO 262. O relator especial, Marco.
Requerimento de urgência especial, inclusão na ordem do dia. Os vereadores requerem, em Vossa Excelência, a inclusão na ordem do dia do PLO 281-2019, que altera a lei de diretrizes orçamentárias, que altera o plano plurianual PPA, criado pela Lei Municipal 4537, para o quadriênio de 2018-2021, e altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, criado pela Lei 4875, referente ao exercício do programa 2019, assinado por 7 vereadores.
Tem aqui a assinatura dos vereadores para a inclusão na ordem do dia. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Nomeio o relator Thiago Piotto na inclusão na ordem do dia. Projeto de lei ordinário PLO 281 de 2019. Nomeio aqui o Piotto como relator especial. Estamos aguardando o relator assinar para que nós possamos dar continuidade na ordem do dia.
Parecer do relator Marco Antônio da Fonseca ao projeto de lei ordinária PLO 262/2019 e também juntamente com o parecer a emenda 115/2019 de autoria também do vereador Marco Antônio da Fonseca. Avaliando o projeto de lei e emenda, de autoria da senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a doar área com a finalidade da implantação do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos sem fins lucrativos, Beth Shalom, Casa da Paz, tramitando em regime de urgência especial, foi devidamente justificado e aprovado a inclusão na ordem do dia dessa noite, do projeto e da emenda, e considerando que o projeto é legal, regimental e constitucional nos termos do artigo 93, inciso 1º, letra A, da Lei Orgânica Municipal da Estância Turística de Bitinga, sendo matéria de competência exclusiva do Executivo Municipal. 17 de dezembro de 2019, assina o relator especial, o vereador Marco Fonseca. pela emenda.
Está em discussão a emenda 115 do projeto do PLO 262. Discussão. Emenda 115 do nobre vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifesta. Aprovada a emenda. Agora o projeto com a emenda. Discussão, o projeto com a emenda. Com a palavra, vereador Mira.
É só para destacar aqui que a emenda do nobre vereador foi apenas para uma correção do texto. E também, lá na instituição do prazo para a construção, né, edificação do imóvel, né, do bem, ele colocou que são os 4 anos que estava já no projeto original, mas apenas corrigiu o texto. E também com a possibilidade da prorrogação de mais 12 meses a critério da administração municipal, mediante lei. Então, o vereador apenas completou a emenda dizendo que, se em 4 anos não construir, vocês terão mais 1 ano, aí completaria 5 anos, mas essa prorrogação, ela tem que ser através, tem que precedida de lei. Acredito que o prazo não é tão curto assim, mas sabendo da competência que vocês têm, né, da seriedade com que essa instituição trabalha no nosso município, temos certeza que muito antes disso vocês edificarão, né, farão as edificações e as acomodações para atender esse público que tanto precisa da ajuda de todos nós, como disse aqui o vereador Zé Rocha, como disse aqui o vereador Carlinho na sua explanação. Então, eu quero cumprimentar o trabalho que vocês fazem. E esse projeto também traz a revogação de uma lei que já existia, uma área que foi doada em cessão de direito real de uso de uma outra gleba, ali no Capim Fino, mas que, infelizmente, não foi possível a prefeitura emitir a escritura do imóvel, porque o terreno não tem a matrícula. Então, ficou impossibilitada a instituição pudesse ali construir, porque não tem forma, não tem jeito de assinar convênios com as esferas aí de estaduais, federais e até municipal, porque não tem a escritura pública. Esse terreno foi, eu digo, pastor e membros da igreja, que foi um achado que a prefeitura encontrou ali ao lado da torre municipal, da torre de TV do município, uma área de 12 mil metros, que acredito que será suficiente para atender as suas pretensões, né? E próximo já também de um outro alojamento, né, que vocês já estão implantando ali, próximo dessa área, que é o alojamento para, eu não sei se esse é o nome que a gente pode dizer, mas para cuidar, né, das pessoas do sexo feminino que ficarão ali instaladas naquele local. Então, eu quero aqui de público parabenizar o trabalho que vocês fazem e cumprimentar a administração por ter encaminhado o projeto de lei para a apreciação dessa casa.
Está em votação o projeto 262 com a emenda. Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Binhotto.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Também favorável.
Eu também sou favorável. Só fazer uma justificativa. Importante, sim, essa área. Importante a construção, sabemos disso. Construir talvez não seja o difícil. Então, a gente pede para que a população entenda a importância desse trabalho e que ajude a mantê-la. Com parcerias, com profissionais em todas as áreas que possam se dedicar um seu tempinho para que vocês possam ter um grande progresso dentro do nosso município. E que Deus abençoe e sucesso. Está aprovado, vai para a redação final.
O PLO 281 altera o plano plurianual e altera a lei de diretrizes orçamentárias. Com o parecer do relator, o vereador Tiago Piotto, ele verificou que o projeto é legal, regimental, constitucional, nos termos do artigo 34 da lei orgânica. No entanto, esse relator, acompanhando o parecer da diretora financeira dessa casa, detectou erro redacional que pode ser corrigido por meio de emenda, na qual deverá ser adequado quando a elaboração da redação final. Uma emenda, na emenda constou a palavra municipal, né? Criado pela lei municipal, não estava a palavra municipal. No caput do artigo 1º e seus incisos 6º e 6 e 12, também não constou a palavra exercício programa de 2020. No inciso 6º, o valor aqui também tem um erro na digitação de valores do projeto. Também no inciso 12, faltou a palavra 4 no final, 4 centavos. E foram correções, né? Apenas redacionais ao projeto.
Está em discussão a emenda para fazer os corretivos. Como o secretário falou aqui, está em discussão. Favorável, permaneça com estão os contrários, se manifesta, aprovada a emenda. O projeto com a emenda, discussão. Projeto de lei. Ordinário PLO 281, que altera o plano plurianual anual. Discussão. Votação. Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Está aprovado.
Redação final ao projeto de lei ordinária PLO 262, que autoriza o Poder Executivo a doar na área com a finalidade de ser implantado o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. A Comissão de Justiça e Redação elaborou a redação final, está sendo encaminhado para apreciação do egrégio plenário. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar à instituição sem fins lucrativos Beth Shalom Casa de Paz, CNPJ 12034813/001-81, com sede à rua Sabino do Prado Biondo, 252, Vila Isolina, cidade de Ibitinga, estado de São Paulo, a área a seguir descrita. Aí vem a descrição do imóvel com todas as distâncias, rumos, que totalizam 12 mil metros quadrados, será destacado da matrícula 2.622 do cartório de registro de imóveis local. Parágrafo 1º. A doação que trata o caput do presente artigo é feita através de doação com encargos em conformidade com a Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores. Artigo 2º. Fica dispensada a concorrência pública para fins dessa doação nos termos do artigo 93, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, parágrafo 4º, artigo 17 da Lei 8666/93, com a nova redação dada pela Lei 8.883/94. Artigo 2º. A presente doação destina-se a ser implantado no referido imóvel um centro de recuperação de dependentes químicos. Artigo 3º. A presente doação somente se concretizará mediante as seguintes condições: apresentação e aprovação do projeto de construção, bem como aprovação das obras pelos setores técnicos, em especial da Secretaria da Saúde, no que se refere à poluição, higiene e segurança. 2. Apresentação de projeto de construção deverá ocorrer no prazo máximo de 180 dias após a outorga da escritura. 3. Manter as dependências em condições de uso e em permanente atividade. 4. Permitir que a municipalidade utilize as dependências sem qualquer ônus, esporadicamente. 5. Manter atendimentos de cunho social e filantrópico durante o ano. 6. Divulgar através de meios de comunicação disponíveis informações esclarecedoras sobre assuntos relacionados às atividades sociais e beneméritas desenvolvidas. E 7. Participar de campanhas de prevenção ao uso de entorpecentes e álcool nos eventos de caráter discursivo no âmbito do município. Parágrafo 1º. O descumprimento de qualquer das cláusulas e condições da presente lei por parte do donatário acarretará o cancelamento da presente doação, retornando o imóvel ao patrimônio do município, com a reintegração de posse liminar, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, salvo na ocorrência de caso de fortuito ou força maior. Parágrafo 2º. A instituição sem fins lucrativos Beth Shalom, Casa de Paz, terá o prazo de 4 anos a partir da outorga da escritura pública para construir a sua sede, sob pena de retorno do terreno à prefeitura, podendo esse prazo ser prorrogado por 12 meses a critério da administração municipal mediante lei. Parágrafo 3º. Caso as atividades da Associação Cristã de Recuperação e Reintegração Social Casa Beth Shalom, Casa de Paz, sejam extintas ou haja descumprimento dos encargos acima referidos, o bem descrito no artigo 1º, com suas eventuais benfeitorias, retornará ao município, independente de qualquer indenização. Parágrafo 4º. A utilização das dependências previstas no inciso 4º deverá ser expressamente requisitada com antecedência mínima de 15 dias, ficando o município responsável por eventuais danos ao patrimônio decorrentes da utilização. Parágrafo 5º, na escritura pública de doação deverão constar obrigatoriamente as cláusulas restritivas de impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade. Artigo 4º, a presente doação será supervisionada pela Secretaria de Obras, que emitirá parecer conclusivo e fiscalizará o cumprimento das condições impostas, comunicando ao chefe do Poder Executivo eventuais irregularidades que ocorrerem nos termos da presente lei. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da concessionária. Artigo 6º. Revoga a Lei 4.027, de 22 de dezembro de 2014. E artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão a redação final? Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Mateus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Está aprovado.
Redação final ao projeto de lei número 281, que altera o plano plurianual PPA e a LDO. Um ofício encaminhado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, apresentando a redação final, senhor presidente. Está concluído o processo.
Redação final ao projeto de lei 281. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Aprovado.
Senhor presidente, os projetos que já constavam da ordem do dia. Redação final ao projeto de lei ordinária 236, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de rede de segurança e ou tela de proteção no local onde é realizado o trabalho de roçagem no município de Bitinga e da outras providências. Caminhado pela Comissão de Justiça e Redação, a redação final, senhor presidente, é o projeto de lei que ficou assim. Artigo 1º, é obrigatória a utilização de redes de segurança ou telas de proteção provisórias imóveis nos locais que serão realizados trabalhos de roçagens, corte de mato e grama, para proteção física e patrimonial de pedestres, condutores de veículos e pessoas residentes nas proximidades. Artigo 2º, a rede de segurança e ou tela de proteção deverá obrigatoriamente ser utilizada no lado direito e esquerdo do operador que realiza os trabalhos de roçada. Artigo 3º, as redes de telas deverão ser feitas com material que retenha qualquer tipo de objeto lançado, independentemente do tamanho ou peso. Artigo 4º, o controle quanto ao cumprimento do disposto nesta lei ficará a cargo dos órgãos do Poder Executivo, responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Redação final, discussão. Redação final. Ao PLO 236 do vereador Richard Porto de Rosa, foi debatido, né, vereador? Discutido nessa casa. Está em redação final. Discussão. Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
E outro.
Favorável.
Está aprovado.
Redação final ao PLO 244, de autoria da vereadora Aline Sartori. É o projeto que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal do Trabalho Decente em Bitinga. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação encaminhou a redação final, que ficou assim. Artigo 1º. Fica instituído no município de Bitinga, no dia 7 de outubro de cada ano, o Dia Municipal do Trabalho Decente. Parágrafo único. A data comemorativa, a hora instituída, passa a integrar o calendário oficial de eventos do município de Bitinga. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão a redação final ao PLO 244/2019, discussão. Também já foi na sessão anterior debatido, discutido sobre esse projeto e hoje ele vem para a redação final. Discussão, votação, Aline Sartori.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Piotr.
Favorável.
Aprovado.
O projeto de lei De autoria do vereador José Aparecido da Rocha, dispõe sobre a proibição de publicidade e propaganda de produtos, serviços, marcas ou empresas, independentemente do suporte da mídia ou do meio utilizado, nas escolas públicas municipais e da outras providências. Emenda também de autoria do vereador José Aparecido da Rocha, emenda número 106. Emenda modificativa. Fica alterada a redação do artigo 2º do PLO 179, ficando com a seguinte descrição. Artigo 2º. Fica autorizada a comunicação da realização de festividades e eventos organizados pela própria escola municipal, poder público ou de caráter cultural e social, desde que sejam gratuitos, respeitado o disposto no artigo 1º. A emenda apresentada visa complementar o artigo 2º com informações faltantes.
Está em discussão a emenda 106 do PLO 179, da autoria do vereador José Rocha. Discussão. Votação. Favorável, permaneça com estão os contrários, se manifesta aprovado. Está em discussão um projeto de lei com a emenda. Discussão? Votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Está aprovado. Será encaminhado para a redação final.
Projeto de lei ordinária PLO 183/2019, de autoria da vereadora Aline Sartori. Denomina a Rua 3 do bairro Jardim Alzira, de Rua João Batista Benetasso. Emenda da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo. A emenda 108. A emenda 108 é uma subemenda modificativa. Os itens 1 e 2 da emenda 93 passam a ter a seguinte redação. A emenda do PLO 183 passa a vigorar com a seguinte redação. Denomina a Rua 3 do bairro Jardim Alzira de João Batista Benetasso. E o artigo 1º do PLO 183/2019 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, a Rua 3 do Jardim Alzira, passa a denominar-se João Batista Benetasso. A subemenda apresentada serve para corrigir o nome do homenageado, de João Batista Benetasso, de acordo com a constante da certidão de óbito que constou da emenda como João Batista Benetasso. Apenas corrigindo o sobrenome do homenageado. Assinam Richard Porto de Rosa, Matheus Valentim de Carvalho e Carlos Alberto Dias Marques.
Está em discussão a emenda 108, projeto de denominação da vereadora Aline Sartori. Discussão, a emenda. Votação. Se favorável, permaneça com estão os contrários. Se manifesta aprovada a emenda. Também sou favorável. Acho que não vai ter.
Provocada, se aprovou.
caiu aqui. Caiu a cruzica.
O projeto de lei 183, com a emenda, votação. Aline.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Também sou favorável. Está aprovado. Vai para a redação final.
Projeto de lei 245, de autoria da vereadora Aline Sartori. Assegura aos pacientes com doença renal crônica com tratamento em hemodiálise e diálise e aos pacientes com neoplasia maligna com tratamento em quimioterapia, radioterapia, os mesmos direitos legais garantidos às pessoas com deficiência, quanto às vagas especiais em estacionamentos e atendimento prioritário, definindo, inclusive, o porte de identificação. Com os pareceres das comissões, senhor presidente, o projeto não conta com emendas ou substitutivo.
Está em discussão, PLO 245, da nova vereadora. Discussão?
Senhor presidente.
Pois não, palavra.
Já falei, né, apresentei o projeto na tribuna, mas não custa, de novo, reforçar a importância e o respeito que nós temos, né, com essas pessoas que passam por esta condição, talvez de uma boa parte do tempo de vida, né? Que são as pessoas com a doença renal crônica, que fazem o tratamento em hemodiálise e diálise, e os pacientes com o câncer, que fazem o tratamento em quimioterapia e radioterapia. Então, a partir desta lei aprovada, conto com o apoio dos nobres vereadores, nós garantiremos, através de uma identificação, vagas especiais nos estacionamentos e também o atendimento prioritário na nossa cidade.
Votação. Aline Sartori.
Favorável.
Mira.
Favorável.
Carlos.
Favorável.
Leopoldo.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Tiago.
Favorável.
Está aprovado. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão ou fora do... ou no exercício do seu mandato. Marco? Mais alguém? Explicação pessoal? Carlos? Aline? Com a palavra, o vereador Marco.
Bom, senhor presidente, quero ser bem breve, apenas para colocar 3 questões aqui. A primeira, Aline, sobre ontem, que a Comissão Especial de Inquérito, que visa apurar o uso de funcionários públicos executando o serviço de pedreiro na casa da senhora prefeita em horário de expediente. Ontem, a comissão formada pelo Richard, presidente, eu, o relator, o Tiago, membro, nós passamos ontem aqui das 2 às 5:30 da tarde para ouvir os funcionários do SAI. No entanto, nenhum deles compareceram. O porquê nós vamos saber na próxima oitiva. Porque, na verdade, a responsabilidade de trazer os funcionários aqui era do gestor executivo do SAI, que foi a pessoa que foi notificado. Tanto é que os servidores deveriam ter vindo aqui no horário de expediente. Um marcado para as 14 horas, outro para as 14h30 e assim sucessivamente. A advogada do SAAE compareceu, até ela achou estranho o não comparecimento dos servidores públicos e justificou apenas a ausência de um deles, que se encontrava de atestado médico. Este mau exemplo por parte do SAAE, que já vem dando mau exemplo desde o início dessa legislatura, que tem um gestor executivo que não tem voz de comando naquela autarquia, eu estou já estudando o que ele infringiu de não ter cumprido a notificação da Comissão Especial de Inquérito. A advogada já saiu aqui notificada da apresentação de procuração em 5 dias, mesmo sem procuração no autos, eu, o vereador Rich, o vereador Tiago, deixamos ela comparecer. Saiu intimada para a oitiva, que é na quarta-feira seguinte à primeira sessão de 2020, né, em fevereiro de 2020, depois do recesso desta casa. Mas, acima de tudo, foi um desrespeito à Comissão Especial de Inquérito, ao Poder Legislativo do gestor executivo do SAAE. Saberemos com toda certeza dessas pessoas o motivo. E não precisa ir muito longe. Tenho certeza que ele deve ter encaminhado essas pessoas e não deve ter avisado elas que deveriam ter vindo aqui na Câmara Municipal prestar depoimento. Porque como servidores públicos, eles têm a obrigação de vir. E eles não foram intimados pessoalmente porque o SAAE não forneceu o nome completo deles. Razão pela qual nós intimamos o gestor executivo do SAAE, que pelo jeito deve e por isso não quer que a Serana se anda. No entanto, nós temos até 6 de maio, né, Richard, né, Thiago? Então nós temos muito tempo para essa ceia andar. E quem quer empurrar com a barriga aqui não somos nós, são eles. Ao mesmo tempo, eu gostaria aqui de repudiar alguns atos que têm acontecido nas mídias sociais. Repudio o que fizeram comigo, com o Matheus e com o Maison do MBL, com outros vereadores desta casa, o que fizeram com o Fernando Raci de montagens e vídeos, o que estão fazendo agora com o Robson e com a Daniela da rádio. Repudio qualquer coisa que seja obscura, covarde e também anônima. O que já fizeram lá atrás com ex-prefeitos, como o Roosevelt, pai do Richard, o que já fizeram comigo, com o Floresvaldo, e o que estão fazendo também com a Cristina. Diga-se de passagem que o que acabou acontecendo na sexta-feira da semana passada, que foi a demissão ao bem do serviço público da senhora prefeita, como eu estava viajando o dia inteiro na sexta, eu fui ter conhecimento apenas no sábado. E eu não consegui estudar, já que domingo eu tive reuniões o dia inteiro em Matão. Ontem eu tive uma reunião na DRS, onde encontrei a Aline e o vereador Matheus Carreiro também lá, numa palestra com o conselheiro do Tribunal de Contas, Dimas Ramalho, com o Fernando Passos, da Uniara, com o Rubens Cury, representando o secretário de Estado, Marcos Vignoli, e com o ex-prefeito de Bitinga, Floresvaldo, que é o diretor técnico da DRS. Então eu não tive ainda a possibilidade de levantar a demissão ao bem do serviço público da senhora prefeita. Mas o trarei com toda certeza na sessão de quinta-feira o meu entendimento sobre esta questão. Bem como as providências que eu, como vereador, embora esta casa não tenha nada a ver com essa denúncia, que essa é uma denúncia, salvo o melhor juízo, é antes deste mandato, ou seja, 2016, 2015, eu irei tomar providência. Uma boa semana a todos e até quinta-feira, na última sessão de dezembro.
Com a palavra, vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhor presidente. Eu só gostaria aqui de mais uma vez ressaltar o projeto que nós votamos da instituição Bet Shalom. É um projeto enviado da senhora prefeita Cristina. E nós sabemos o quanto será importante esta área de doação para a instituição, que é bom ressaltar que é uma instituição sem fins lucrativos. Tá? E a área foi de aproximadamente R$130 mil, já um bom pontapé para que vocês, junto com a nossa sociedade, junto com o poder público, possam, de fato, implantar o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. É, a Beth Shalom, estou lendo aqui a justificativa do projeto encaminhado pela prefeita Cristina. A Beth Shalom Casa de Paz é uma instituição sem fins lucrativos, com ações de prevenção, recuperação e reintegração social. Tem como objetivo auxiliar a comunidade bitinguense no que se refere à dependência química. Se propõe tornar-se uma instituição em defesa do ser humano, lutando por sua libertação da pobreza espiritual, da pobreza moral e da degradação física e social, reabilitando e capacitando o indivíduo em sua integralidade, tornando-se responsável, digno e com uma vivência cristã plena. Então, mais uma vez, deixo os meus cumprimentos a todos que fazem parte dessa instituição sem fins lucrativos. É, que vocês possam, de fato, estar unidos nesta causa que não é fácil. Só quem sabe, só quem passa, só quem convive com uma pessoa que é dependente química ou que já conviveu e pode saber as dificuldades, principalmente no seio familiar, tem condições de dizer, né, o quanto esta causa é nobre. Então, eu quero parabenizar e estender todo o meu apoio enquanto vereadora, enquanto cidadã, munícipe, pode contar comigo em todas as ocasiões que vocês precisarem. Tá bom? Muito obrigada, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Carlos Alberto.
A vereadora Aline parece que leu a minha mente, né? O que eu ia falar é quase isso também. Mas me parece que eu fui o segundo inscrito, né? E, né, vereador Mira?
Oi?
E José pulou para a vereadora Mira, Aline, mas não tem problema. O que ela falou, assina embaixo.
Os mais antigos ficam para o final.
Os mais velhos, cabeça branca. Os mais novos primeiro. Mas eu quero parabenizar o pastor Jorge e a sua equipe que está aqui, que hoje, através da prefeita e dessa Casa de Leis, nós fizemos essa doação. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa legislatura, uma vez que eu votei favorável também à, né, à doação do terreno. E, como disse aqui o vereador Mira, é 4 anos para a construção e depois tem mais 1 ano se não conseguir nos 4 anos. É difícil? Muito difícil. Mas o mais difícil mesmo é o que vocês fazem pelo ser humano, pelo seu semelhante, pelas pessoas que precisam, que muitas vezes nós somos procurados aqui nessa Casa de Lei, pessoas pedindo internação. Tem pessoas que falam assim, vereador, você não consegue para mim uma internação? Pastor Jorge, testemunha, ele já foi até embora. Um dia desse, eu mandei no WhatsApp dele, pedindo uma vaga para uma moça. Uma moça queria uma vaga, ele falou, Carlinhos, infelizmente, nós não estamos trabalhando com mulher ainda aqui em Bitinga. Agora, não sei se está, mas não comeu o pastor Jorge lá atrás. Eu pedi para ele no WhatsApp dele se podia encaixar uma moça, né? Lembra disso, pastor? E ele falou assim, por enquanto nós não estamos trabalhando com mulher, mas eu acredito que agora com essa construção nova, eu acredito que vai abranger mais pessoas, né? Vai conseguir tirar mais pessoas dessa vida tão escrava que é o mundo das drogas e vai trazer novamente para a sociedade. Eu sei que não é fácil. Construir é difícil? Muito mais difícil é o trabalho que vocês fazem em prol da sociedade, com essas pessoas que muitas vezes não têm força para levantar, caminhar, mas através do trabalho de vocês, que muitas vezes voluntários, né? Trabalha para essa causa, faz esse trabalho tão difícil e muitas vezes com oração. Porque a pessoa, muitas vezes, na força natural própria da pessoa, não tem força para levantar. Mas através da oração da igreja, oração daqueles que estão em prol das pessoas ou estão buscando em Deus força para essas pessoas levantar, vocês conseguem. Então, nessa noite, eu quero parabenizar vocês que têm feito esse trabalho tão maravilhoso, espetacular nessa cidade e têm trazido muitas pessoas para vocês e tirado desse mundo das drogas que muitas vezes acabam com as famílias. Muitos ficam ricos, ficam milionário através das drogas. E vocês, com tão pouco, fazem um trabalho tão brilhante que é tirar essas pessoas da mão desses marginal que não pensa na família. Só pensa no bolso, só pensa em prosperar financeiramente, mas vocês pensam no ser humano como pessoa. Parabéns a vocês, viu?
Passa a presidência para o vereador Mira.
A palavra, vereador Zé Rocha.
Se podemos usar a tribuna. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, cumprimento o pastor, a paz, na qual tenho um respeito grande por todos os religiosos que fazem um trabalho, não somente em combate à droga, à violência, mas espiritualmente. Eu sempre falo aqui, dentro dessa casa aqui, um homem sem fé é um carro sem freio. Quem põe freio no homem é Deus. Fora disso, não tem outra instituição que consegue colocar um objetivo na cabeça do homem, na mentalidade do homem. Ele precisa ter essa espiritualidade, dependendo da denominação religiosa, ele tem que ter essa espiritualidade. Eu tenho visitado diversos setores, fiz algumas indicações importantes, que na Praça São José, mais uma vez, fui convidado a fazer uma visita e peço ao secretário que possa fazer uma revitalização naquela praça, além da limpeza, e pudesse ver as partes dos paralelepípedos que estão aqui realmente se soltando e precisando de um trabalho, precisando fazer uma questão de iluminação, até mesmo na proximidade da igreja, precisar iluminar mais, precisa fazer esse trabalho, e conversando com os setores, aí falou que para o ano que vem, que é uma das umas praças que poderia estar sendo revitalizada, mas, enquanto isso, faz algumas ações primordiais, limpezas. Infelizmente, tem algumas pessoas que utilizam aquilo como está usando usando droga, entorpecente, como fazendo outras questões lá que eu estive presente, inclusive vi, presenciei publicamente, não estou aqui inventando. Então, faça uma geral, depois dá continuidade de outras questões que precisam ser feitas. Nós não possamos descuidar desse sentido, apesar de que está sendo feito bons trabalhos por aí. Estive visitando também, e mais uma comunidade, é a questão de carro abandonado. É uma outra lei que foi aprovada nessa casa, foi trabalhado, foi organizado, então precisa realmente voltar de novo e fazer alguns trabalhos, principalmente em alguns bairros, que precisa ser notificado os proprietários. Outra questão é de operação Tapa Buraco, lá no Jardim Idalina. Já tem visitado esse bairro e tem cobrado algumas questões. Precisa de canaleta, precisa fazer Tapa Buraco. Lá também tem uma questão de terreno abandonado, que é outra lei que nós aprovamos, que precisa ser notificado os proprietários, porque o poder público tem que cumprir a sua parte. A zeladoria tem que cuidar primordial dos patrimônios, praças, aquilo que convém. Terreno particular não é da prefeitura, tem que fazer esse trabalho. Então, tem que começar a colocar a nossa lei, inclusive esse requerimento do novo secretário vereador Mira, pode, com essa parceria, caso encontrando, encasalando, aí pode ajudar muito a fiscalização do nosso município, que é outro, o vereador Leopoldo tem comentado, tem falado nessa casa também. Outra questão é... Já falei aqui de limpezas, a construção de canaleta, que é outra situação em alguns pontos pontuais que os moradores vêm cobrando. Maria Luísa já tem feito essa indicação. Idalina precisa ser feito, ou faça um tapa-buraco lá para dar uma agilizada, enquanto tiver um recurso, tiver um planejamento de canaleta que possa estar fazendo. O que não pode é ficar do jeito que está. Aqui também uma implantação de estacionamento 45 graus em algumas praças, por exemplo, lá próximo ao Paulo de Biase e o Jardim São Paulo. A questão, você vê, hoje falando para o diretor de mobilidade e acessibilidade, em questão de vias públicas, calçadas, enfim, você sabe que Paulo de Biase hoje é complicado. Querendo ou não, tem comércio, tem igreja, não, várias tem, ali tem a congregação, que tem uma dificuldade. Mais do próximo, tem outras denominações, tem a São Paulo Apóstolo, querendo ou não, tá se ali, todas as pessoas se participam, final de semana ali não é complicado. Então, precisa fazer estudos. Já que não tem como organizar o que já está ali, já está pronto, não tem como mexer, mas ali no Jardim São Paulo, além de já da iluminação, tem que fazer sim que estacionamento. Além disso, traz mais conforto, traz menos transtorno no trânsito, pode aproximar ali a população, chegar com tranquilidade. Há um projeto já para recurso de câmara de monitoramento, isso pode ser expandido, traz mais segurança e traz mais conforto para as pessoas que tiram seu tempo para ou ir no comércio ou ir no templo, ali a participar com segurança. Então, é importante a gente rever essa situação. Outra questão foi um projeto que passou para essa casa aqui, que dispõe sobre a proibição de publicidade, propaganda de produtos, serviços, marcas, empresas, independente. Só para complementar, presidente, esse projeto ele é importante. Simples, mas conversando com as mães de aluno, é difícil você hoje na escola, na dificuldade hoje para você manter seu filho, chega a pessoa que quer um pouco propaganda, quer vender isso, vender aquilo, a criança não está ali, fica vulnerável, a criança tirar foto para montar um álbum, sem compromisso, não tem, faz aquele trabalho todo, depois chega até a casa da mãe, do pai, se o pai não está lá, aí o vendedor faz todo aquele vendedor quer fazer a sua venda, a verdade é essa. Aí a criança está ali do lado. E só a experiência que eu tive foi de um vendedor que levou os quadros. A cobrança foi R$300. Então, e segundo, expõe a criança. Hoje nós estamos numa situação vulnerável. Não sabemos de onde vem. Então, os eventos do município, que são gratuitos, os eventos do município que a escola faz, não terá nenhuma proibição. Aí facilita a nós ter mais segurança, ter mais a conforto para nossas famílias. Porque quem tem um filho, ainda mais dois ou três nas escolas, acaba, além de ver esse comércio todo aí, dá desconto para a bilheteria, não sei o que, você leva o filho no. Aí o filho, a criança vem chorando, que quer ir no circo, você chega lá, não é somente entrar no circo, tem diversas questões. Quem tem criança sabe, tudo que vê, quer. Então, traz um desconforto muito grande. Então, esse projeto passou para a ministra toda essa casa. Ele é simples, mas vocês vão sentir a diferença. Nós temos que nos organizar e fazer as coisas acontecer. Só para complementar uma fala, não gosto de fazer, não é média, não, mas quem trabalha com trabalho voluntário, não é somente terreno, nem construção. O pastor sabe que dedicar o tempo todo ali não é fácil. E eu sempre falo, o voluntário, ele devia, não questão de todas as organizações não governamentais, tem que ter o apoio. Não dá para você trabalhar, dedicar tempo lá dentro da instituição, depois tem que sair para a rua pedindo, tem que fazer evento, tem que fazer tudo. Que é coisa que é o papel do governo fazer. Não importa se é municipal, estadual ou federal. É dever de fazer. Mas não dá para fazer tudo. Então, eu parabenizo essa casa, a todos vocês, construir o prédio, a área, não é tão difícil. O mais difícil é manter. E que Deus ilumine vocês. E a todos aqueles que trabalham, que dedicam o seu tempo ao próximo, que está tão hoje desvalorizado, né? O ser humano tem que gostar de ser humano. E que Deus ilumina todos os voluntários, principalmente os voluntários, que tiram o seu tempo, que está ali, sofre junto com o paciente, seja quem for, junto com a família. E ainda vai contra a maré ainda, né? Por que vocês estão fazendo isso? É? Por quê? Deixa lá, perdido. Deixa aqui. Então, são poucos, né? A mercê é grande, mas os operários são poucos. Que Deus ilumine a todos vocês. Muito obrigado.
Retorna à presidência o senhor José Rocha.
Eu peço ao senhor secretário que dê uns recados para os vereadores dessa casa.
Lembrando aos senhores vereadores, para a sessão de quinta-feira, né, que foi antecipada para quinta-feira, o expediente junto à secretaria é amanhã, né, até às 18 horas. Então, as proposituras deverão ser protocoladas até às 18 horas de amanhã para entrar na pauta da sessão de quinta-feira, às... Que hora que vai ser a sessão? Às 17 horas.
Às 17 horas.
A sessão será realizada às 17 horas.
Nada mais a pena tratar, dou por encerrado os trabalhos referidos à sessão. Convoco os nobres edis para a próxima sessão, que será realizada de 19 de 12 de 2019. Uma boa noite a todos, a paz e bem.